As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
O recente aumento de infecções Covid-19 na região do Médio Tejo está a atingir, sobretudo, os jovens em idade escolar, ou seja, a faixa etária que ainda não está vacinada contra a doença. Maria dos Anjos Esperança, coordenadora da Unidade de Saúde Pública, confirmou isso mesmo em declarações à ERT, exemplificando com os recentes 32 casos na região, nesta quarta-feira, naquilo que foi o pior registro desde 13 de fevereiro. Maria dos Anjos Esperança falou de contágios ligados ao contexto escolar de Constância, que já se espalharam para Abrantes.
É sempre muito difícil dizer se estamos perante a quarta vaga ou não. Se considerarmos apenas aqui o nosso Médio Tejo, pois então no local onde tínhamos estado até há pouco tempo tão descansados, agora poderíamos dizer que estávamos perante a quarta vaga, mas quero acreditar que não, porque esta situação que se está a viver e com os 32 casos ontem está ligada a uns alunos do Conselho de Constância, que depois se espalhou os casos, sobretudo para Abrantes, e portanto é uma situação circunscrita. Esperemos que não se alastre mais para outros concelhos e que os números comecem agora novamente a descer.
Nunca é demais lembrar que tudo isto pode ser prevenido, digamos assim, com atitudes mais assertivas de prevenção da pandemia.
Exatamente, diz muito bem. Com atitudes assertivas, com atitudes que toda a gente já conhece e que toda a gente tem de pôr em prática. Porque esta situação que estamos agora a viver no Médio Tejo tem sobretudo incidência nos alunos das escolas. Portanto, em gente muito jovem, em gente muito nova, que é preciso que, de pequenino, o povo português costuma dizer que de pequenino é que se torce o pepino. É mesmo de pequenino que nós temos que incentivar as nossas crianças aos usos de meios de proteção e, por outro lado, os adultos evitarem situações que possam ter, evitar situações que possam levar a que a doença se propague, não expondo essas crianças a outras situações que podem levar à doença.
Há 29 novas infecções Covid-19 na Luzira e do Tejo, 13 das quais de pessoas residentes no concelho de Rio Maior. Ainda nesta recente lote de contágios, registro para mais 7 em Santarém, 4 no Cartacho, 2 na Chamusca em Salvaterra de Magos e 1 em Almeirim, agora num total de 13.308, 183 ainda em curso. Neste preciso parâmetro, o concelho escalabitano é o que tem um impacto mais negativo, com 69 infecções em aberto, seguindo-se Rio Maior com 45 e Cartacho com 18. Ainda pela região, há 716 pessoas na chamada vigilância ativa, 273 das quais em Santarém, 119 em Rio Maior e 111 em Almeirim. Miguel Borges, presidente da Câmara de Sadoal, aproveitou a reunião do Executivo que decorreu nesta última quarta-feira para fazer um ponto de situação em torno do surto Covid-19 detectado na creche, estrutura que, recorde-se, está encerrada por determinação da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo. Neste balanço, o autarca deu conta de que, nesta altura, há registro para 3 crianças ainda infectadas num universo de 16. Miguel Borges teve a oportunidade para avançar com a chamada fita do tempo.
Neste momento, julgo que temos 3 crianças, 3 jovens, 3 alunos positivos, num universo de 16. E que estas coisas estão a ter proporções em ambientes familiares e em ambientes profissionais também, eventualmente até o foco tem origem no ambiente profissional, que depois se propaga em ambientes familiares, onde as pessoas continuam, se calhar, eu não sei, a fazer os seus almoços de família, os seus jantares de família e infelizmente, se calhar ainda não é a altura para isso. Em relação à questão de informação dos procedimentos da creche, posso dizer que há uma hora a Câmara Municipal tomou conhecimento, no dia 12, dos casos positivos na creche. No dia 12, ou seja, à 1 da manhã, no dia 12 às 10 da manhã, foi articulado com o Doutor com a Saúde Pública, obtendo procedimentos a tomar, indicando o número de crianças e funcionários. Decisão, sala 1 e 2 encerrada, 14 dias, e precisar encerrada até testagem do familiar do caso positivo. Às 10 horas e 30 minutos do mesmo dia, do dia 12, a coordenadora da creche é informada e inicia contactos telefónicos com os pais e funcionários que deverão ficar no isolamento profilático e aguardar pelo contacto da saúde pública. No dia 13, às 12 horas, comunicado do Serviço Municipal de Proteção Civil, da Comissão Municipal de Proteção Civil, com encerramento da creche. No mesmo dia 13, às 12 horas, é enviado um e-mail para a saúde pública com dados de todas as crianças encarregadas de educação e funcionários. No dia 15, a saúde pública informa que foram emitidas as requisições de testes para crianças e funcionários e orientações para familiares e funcionários. No dia 15, também às 10 da manhã, a coordenadora remete documentos para famílias e funcionários, a coordenadora de saúde pública. No dia 16, a coordenadora da saúde pública solicita autorizações de dados dos familiares para emissão da declaração de isolamento profilático. Da parte da creche, nós temos aqui esta fita do tempo, foi o possível, não me parece que, eventualmente, claro que as pessoas gostariam de não ser, destas coisas não demorarem 10 horas, 12 horas, 5 horas, 2 horas, mas eu acho que é perfeitamente aceitável esta linha do tempo que aqui temos.
O Comando Territorial de Santarém, da Guarda Nacional Republicana, através do Núcleo de Investigação Criminal de Tomar, identificou um homem de 24 anos pelo crime de furto em residência, precisamente no concelho de Ourém. Na sequência de uma investigação, os militares da GNR identificaram o suspeito e deram cumprimento a um mandado de busca domiciliária. Durante esta operação, foi recuperado material furtado, destacando-se um frigorífico, um exaustor, um cilindro de aquecimento de água de grande capacidade e uma botija de gás que se encontravam instalados e em funcionamento na residência do indivíduo. Foram ainda recuperadas duas bicicletas por terem sido objeto de furto de uma residência na localidade de Barreiros, Leiria. A ação permitiu identificar ainda o coautor, um homem de 32 anos.
Rádio F, a primeira a informar.
A indicação é do Instituto Português do Mar e da Atmosfera. São esperadas temperaturas máximas para o concelho de Tomar na ordem dos 37 a 38 graus, em especial para este fim de semana, pelo que o índice de risco de incêndio vai situar-se num patamar muito elevado, à semelhança do que já acontece na globalidade do Médio Tejo, sendo que os territórios de Mação e Sardual, por outro lado, podem mesmo chegar ao escalão máximo. Recorde-se que ainda estamos fora do período crítico associado aos incêndios, período esse que se estende até final deste mês de junho. Desta forma, tenha em consideração que é proibida a realização de queima de sobrantes sem autorização, sendo que está disponível o número 808-200-520 para mais informações. É ainda proibido utilizar fogareiros e grelhadores em todo o espaço rural, salvo se usados fora das zonas críticas e nos locais devidamente autorizados para o efeito.
Rádio Air, informação. As entrevistas. O futuro da região passa por aqui.
Na recente entrevista que concedeu à ERTE, Fernando Caldas Vieira, candidato do CDS-PP, em coligação com o MTP e o PPM, à Câmara de Tomar, abordou a questão da constituição das listas, processo ainda em curso no que às juntas de freguesia diz respeito. O cabeça de lista não hesitou, a este propósito, em referir que obteve algumas recusas devido ao que catalogou como medo de represálias.
As circunstâncias, sim, nós estamos aqui para participar, queremos responder e é da maneira que melhor pudermos responder aquilo que vamos fazer. Quer seja como apoiar um executivo, está claro, tudo uma questão de negociação e nós somos bons negociadores.
Estão em elaboração as listas neste momento ainda ou está o processo concluído?
Não está concluído, estão em elaboração. Estamos com mais dificuldades nos sítios do que noutros.
Nomeadamente nas freguesias, penso.
Das 11 freguesias, temos o processo a andar bem em mais de metade e há mais umas 3 ou 4 que estamos a contar com outros apoios. Fizemos a opção de apoiar candidatos independentes que mostraram alguma afinidade e que nós também nos identificamos com as políticas deles, no caso da Serra e das Olaias. E, portanto, as coisas estão a andar, se calhar não demoram tanto, não tão depressa como gostaríamos, mas, sim, uhum. A nossa ideia é apresentar candidaturas em todas as freguesias, ou no maior número de freguesias possível. Para o município, também estamos a avançar, diria que se ganhássemos as eleições já podíamos ter vereadores para exercer o poder, precisamos mais alguns e também estamos estamos a falar com pessoas, às vezes as respostas são surpreendentes, sabe? Pensava que conseguia entusiasmar e mobilizar pessoas com um objetivo de participação e por vários motivos, alguns compreensíveis, portanto questões profissionais, questões familiares e outros mais preocupantes, quase com medo de represálias. E quando digo de medo de represálias não estou a acusar ninguém de ameaças. Eu penso, e isso para mim é que é mais grave, que as pessoas já interiorizaram que podem ter consequências negativas na sua vida por participar em eleições. Isto numa altura em que se vai comemorar o 25 de Abril durante 5 anos, não estou a gostar.
Autárquicas 2021, São Neves.
O Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana e a Câmara de Tomar assinaram um protocolo que vai disponibilizar 12 milhões de euros para o município investir na habitação do concelho. Aconteceu no auditório da Biblioteca Municipal, na presença da Secretária de Estado da Habitação, Marina Gonçalves. O protocolo, que assenta na Estratégia Local de Habitação do município de Tomar, inclui a aquisição, reabilitação e construção de habitações. Um dos objetivos da Estratégia Local de Habitação passa pela criação de mais residências para estudantes do Politécnico de Tomar. Questionada pela ERD sobre este assunto, a Secretária de Estado, Marina Gonçalves, confirmou que o programa de apoio ao acesso à habitação é suficientemente flexível para dar respostas também nesta vertente.
O PRR é muito exigente do ponto de vista de cumprimento de metas e bem, porque nós quando definimos um conjunto de investimentos, o nosso objetivo e a nossa responsabilidade é efetivamente executá-los no terreno. Portanto, total flexibilidade e total vontade de concretizar o investimento que está previsto para residências estudantis no terreno e concretizá-las em todo o território onde ela é necessária, nomeadamente no município de Tomar, onde é efetivamente necessário reforçar esta resposta. Também dizer que o próprio arrendamento acessível pode ser uma resposta importante complementar àquilo que é o investimento em residências estudantes, porque o arrendamento acessível, ajustando-se àquilo que são os rendimentos, permitirá também reforçar aquela que é a resposta para os estudantes, que querem também a sua autonomização e, sobretudo, querem poder continuar o seu percurso educativo sem ter este entrave da habitação, que efetivamente não deve existir e nós devemos promover políticas nesse sentido. Um dos grandes objetivos daquilo que estamos a fazer, para além deste robustecimento do parque habitacional público, é regular o mercado nas suas várias vertentes. Nós obviamente priorizamos o arrendamento, aquela que é a perspectiva de arrendamento, colocando o Estado como senhorio, dando a estabilidade da habitação e apostando mais na estabilidade de resposta, ficando o parque habitacional no Estado, mas dando respostas de habitação permanentes, estáveis e duradouras às pessoas. Isto vai permitir, quanto mais robustecemos o parque habitacional público com preços mais baixos, mais depressa também entramos naquilo que é a regulação do mercado habitacional. Esse é um dos nossos grandes objetivos, obviamente, quando promovemos e quando idealizamos estes instrumentos de política pública, nomeadamente no arrendamento acessível, que pretende efetivamente responder àquilo que é o desajustamento que existe no mercado atual.
Anabela Freitas, presidente do município de Tomar, falou também à reportagem da ERT sobre a estratégia local de habitação, começando por esclarecer que também os privados têm lugar neste processo.
Aquilo que é a estratégia local de habitação não tem que ter como único promotor o município e, portanto, há aqui ações que estão previstas na estratégia local de habitação que também compete aos privados. Agora, efetivamente, a fatia de leão, permitam-me assim, será do município e sim, estamos em condições, quer por disponibilidade financeira direta, quer por recurso a empréstimo bancário, estamos sim em condições de o poder fazer. A estratégia global, só para dar resposta ao primeiro direito, aquilo que é a nossa estimativa, são 12 milhões de euros. Só para dar resposta ao primeiro direito, que como sabemos, e eu acho que deixei isso claro, não queremos dar apenas resposta ao primeiro direito. Um dos grandes problemas que Tomar tem para a captação de empresas e leia-se de quadros tem a ver com o mercado de arrendamento. Quando estamos a cativar uma empresa para vir para Tomar e as empresas querem criar postos de trabalho e trazer quadros de outros lados, a primeira questão que nos colocam é como é que é o mercado de arrendamento em Tomar. E, portanto, temos que intervir nesta vertente também do mercado de arrendamento, até para nos tornarmos um território mais atrativo, não só para empresas, mas também para quadros. Passa por todas as áreas do setor. Reabilitação, portanto, habitação social, que é uma coisa, o arrendamento, que pode ser por via da construção nova ou por via da reabilitação do edificado existente, e portanto passa por todos estes três setores: a reabilitação, a habitação social e construção nova.
A Câmara de Abrantes assinou os contratos-programa com os representantes das 52 associações que viram as suas candidaturas aprovadas ao FINABRANES, Programa de Apoio a Coletividades do Conselho Abrantino, medidas 1, 3 e 4, Cultura, Juventude e Social, respectivamente, no total de aproximadamente 262 mil euros. Na ocasião, Manuel Jorge Valamatos, presidente da Câmara Municipal de Abrantes, mencionou as dificuldades que a pandemia trouxe para o desenvolvimento associativo e encorajou os dirigentes e respectivos associados a prosseguirem com as atividades com a prudência, a coragem, a determinação, a inovação e a confiança.
Este é dinheiro público que é gerido pelo município, mas que nós não estamos a dar nada extraordinário. Mas também era bom que percebessem que aquele apoio que nós fazemos, e era isso que eu vos queria dizer, é que nos últimos 6 anos, a atribuição financeira que a Câmara fez está perto de atingir os 4 milhões de euros. Às associações, a estas associações que estão aqui, a estas e duas ou três que faltam aqui, e depois eventualmente mais 20 e qualquer coisa na área do desporto, mas algumas que aqui estão até também têm a componente esportiva. E quero-vos dizer que não é preciso agradecer, porque este é um dinheiro público. É preciso empregar bem este dinheiro. Este dinheiro tem que estar de acordo com a mesma linguagem, de forma a mesma linguagem determinada que é o programa, porque este dinheiro é dinheiro para ser bem utilizado pelas nossas associações, pelas nossas instituições, ao serviço das pessoas e da nossa comunidade. E eu tenho muita confiança naquilo que é o trabalho das associações. Eu agradeço imenso. Aliás, eu farto-me dizer que nós temos uma dinâmica incrível num concelho muito grande, com a discussão que temos, mas temos uma dinâmica incrível, muito graças à vitalidade das nossas associações. Eu quero-vos dizer, para terem também aqui para conseguirem perceber aquilo que eu sinto, mesmo ontem um colega meu, presidente de Câmara, estava a dizer: epá, tu devias-me mandar duas ou três associações das tuas para o meu concelho. E eu: como é que é? Conta lá isso bem. Epá, é verdade. Manda-me lá, eu sei que tu tens muitas associações, e claro, umas com mais vitalidade do que outras em determinados momentos, naturalmente, é mesmo assim. As associações são feitas também de ciclos, e há um momento em que as associações estão mais dinâmicas, há outras que estão outras. O que era bom era conseguirmos estar todos motivados e mobilizados para fazer mais e melhor, e eu espero que isso possa de facto acontecer. Mas há alguns conselhos que, infelizmente, têm uma ou duas associações. Isso, à partida, até parece que seria uma coisa mais fácil. Não, não é uma coisa mais fácil. Nós queremos ter estas associações todas. Nós queremos ter todas estas associações e responder cada vez melhor para vós. E até subir os valores que aqui estão, em função também de mais dinâmicas, e estamos cá para isso.
Vamos agora avançar para a nota do dia, hoje com Maria da Luz Lopes.
Esta semana veio de novo às notícias o futuro da central elétrica do Pego em Abrantes, que vai encerrar em novembro por não cumprir as normas comunitárias de controle de emissões de CO2. Os principais acionistas, donos daquela central elétrica, anunciaram a intenção de converter aquela unidade de queima de carvão em queima de biomassa. Parece uma evolução passar da queima de um combustível fóssil, carvão, à queima de resíduos leñosos das florestas, a tal biomassa. Mas isso é só teoricamente. Não daria nem um mês para ver chegar os aterrados carregados de madeira boa. Ninguém me convence que com um governo como o nosso, que só controla as famílias para carregar de impostos e deixa os poderosos à vontade, aceitar como bom a queima de biomassa, e isso não será dar um tiro no nosso pé. Se for aprovado, vai colaborar para reverter o processo de controle de plantação de eucaliptos em Portugal, vai dar lugar à importação de matérias-primas de outros países, o que seria colaborar com os governos e empresários corruptos no desflorestamento do nosso planeta, que está a aumentar o aquecimento global, as alterações climáticas e a propagação de doenças respiratórias e viroses, como aquela que estamos ainda a combater. Queimar biomassa, custa-me dizê-lo, mas é um bónus às máfias dos incêndios, pelo menos enquanto não dermos combate aos corruptos e criminosos que vivem por cá impunemente. Deste assunto, passo, sem sair sequer do tema, à questão da produção e consumo de energia elétrica em Portugal, e já agora, no peso que essa conta tem no nosso orçamento familiar. As estatísticas dizem que os portugueses estão a consumir menos eletricidade e que essa é uma energia cada vez mais limpa em Portugal. Mas então vamos por partes e começo já pelo fim. Produzir e gastar energia limpa é um motivo de orgulho. Dos poucos que até nos gabamos, a produção de energia de matérias-primas renováveis, como produzimos em Portugal e em Espanha também, cobre 60% do consumo nacional. 28% é produzido pelas barragens, 23% pelo vento, 7% pela tal biomassa e energia fotovoltaica de 2,6%. Se o governo quisesse, podia acabar mesmo de vez com a queima do carvão, por ser uma fonte poluidora, mas essa ainda representa 15% da realidade nacional. Se a energia produzida é maioritariamente limpa em Portugal, o mesmo não se pode dizer do setor energético, que em Portugal é tudo menos limpo. Suspeitas de corrupção ativa e passiva e também participação económica em negócio devido a contratos de compensação entre o governo e as elétricas fizeram há dias do presidente da EDP, António Mexia, e de José Manso Neto, o presidente da EDP Renováveis, arguídos num processo que está agora a dar os primeiros passos. Mas se for como os outros processos similares, já saberemos que dali não sairá nada, ficaremos cada vez mais revoltados com o nosso sistema judicial e pronto, será a mesma situação habitual nestas questões. Portanto, na segunda-feira, quando estava à espera de ouvir o debate quinzenal da Assembleia da República sobre educação, liguei a televisão quando uma deputada perguntava ao Primeiro-Ministro se o Governo estava disponível para acabar com a pilhagem que as elétricas fazem à carteira dos portugueses. Fiquei para ouvir a resposta, mas essa não veio. Mas soube que um relatório de uma avaliação externa com dados de junho chegou à conclusão de que nós, portugueses, já sabemos há muito tempo, de que Portugal paga a eletricidade bem mais cara do que todos os outros países da Europa. Ora, aí está a resposta, porque é que os portugueses estão a consumir cada vez menos. É que não há como pagar a implacável conta a cada final do mês. Talvez não saibam, mas estamos a pagar eletricidade agravada com taxas devido à indústria produtora de CO2, quando há décadas que produzimos maioritariamente energia limpa e o que pagamos a mais e que os espanhóis não pagam vai direitinho para os lucros das empresas.
Já chegámos então ao fim deste espaço noticioso. Fique por aí.
Estas e outras notícias em radioerce.pt.